o surgimento do líder, o surgimento do governo, a cabeça, né? Nada nesse mundo funciona se não tiver uma direção. Você pode observar até mesmo no mundo, né? No mundo, nas coisas do mundo. Tem lá, até pode ter 50 diretores, mas tem um diretor presidente. Nós estamos vendo lá no Superior Tribunal, tem lá o presidente do tribunal. Aquela pessoa que está, é a chefe, o chefe. E Deus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. A liderança. Precisa que exista a liderança, o governo de Deus. E a maneira como governa. Então, se Deus, que tem a última palavra, disse que seja feita, então, a vontade de Deus. Nós não somos, não podemos de maneira nenhuma estabelecer a nossa justiça. Muitas vezes a coisa não está sendo feita do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha. Mas o juízo, o julgamento pertence a Deus. Deus é que vai julgar a causa de cada um. Só tenho a certeza de uma coisa. O quê? Que a bênção é para a casa, a família que estiver de acordo com Deus. Arruma um jeito, então, de encaixar a sua casa, a sua família, na árvore da vida. Amém? E como eu falei, volto a dizer, nós não podemos estabelecer a nossa justiça. Porque às vezes, a nossa justiça, ela nos maltrata. Deus fala assim: se o seu coração te condena, você vai dar ouvido ao seu coração, que o seu coração te condena? Né? Experimenta. Experimenta tentar falar com Deus. Insistir em falar com Deus. Eu estava até lembrando assim que quando Abraão sai da sua casa, ele saiu. Por que que ele não ficou lá? Por que que será que Deus mandou que ele saísse? É? Por que que Deus mandou que Abraão saísse? É porque Deus queria, porque enquanto Abraão estivesse lá, haveria interferência de outras cabeças, né? Ali onde ele estava, tinha os parentes dele, os irmãos, tinha outras pessoas. Haveria sempre influência de terceiros. Então fica bem claro que Deus deixa o homem a sua casa, deixa a mulher a sua casa, deixa o homem unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. E os dois então vão constituir sua casa. Fica bem claro aí a vontade de Deus, de que não haja interferência, de que não haja interferência. E o que a gente observa é que tem muita interferência. Não sei se vocês estão entendendo o que nós estamos falando. Quanto menos, melhor. Como tem interferência assim? Às vezes, tem o casamento, jovem, tal, como o caso do Theo ali. O Theo vai, fica noivo, de repente casa, e vai então formar a sua casa. se ele não sair do meio da sua parentela, se ele não deixar a parentela, ele não vai fazer a casa dele, ele não vai ter a casa dele. E esse sair, então Deus viu ali, ele fala aqui assim, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Caso contrário, não teria a casa de Abraão. Caso contrário, não teria a casa de Abraão. Ia sempre ficar ali, dependendo. Ficaria ali sempre dependendo. O homem, às vezes até acostuma a depender. Ele acomoda. Ele se acomoda. E fica dependendo sempre daquela casa, daquela Abraão. Abraão, enquanto ele não assumiu a responsabilidade dele, ele estava sempre dependendo lá. Ele era filho de quem, Abraão? Filho de quem? Hã? Como é que chamava o pai dele? Está aí, um pouquinho acima do que nós estamos lendo aí, está aí. Tera. T-E-R-A. Né? Tera. Ali existia Naô, né? Tinha outros lá, Mica, e tinha Milca, né? Arã e outros mais. Tinha muita gente, não era só Abraão. Aí Deus pega e tira Abraão, puxa Abraão. Como que eu vou mandar em você, Abraão, se você dá ouvido a todo mundo? Como é que eu vou dirigir você se você escuta todo mundo? E aí a influência acomoda, e a pessoa acomoda, e a casa dele acaba não existindo. Não sei se vocês concordam. A casa acaba não existindo. Então Deus fala com Abraão: sai daí, você tem que se desligar. Desligar não é abandonar o povo, não é deixar, excluir, não. Mas é e sair, se afastar, assumir, assume a sua casa. Tudo que você vai fazer, você depende dos outros. Tudo que você vai fazer, você tem que depender dos outros. Então nunca que você vai ter a sua casa. Nunca que você vai ter a sua casa. E aí, quando a casa da gente fica caracterizada, quando ali nós assumimos os problemas, as aflições, as coisas que vêm em cima, que normalmente vêm, em vez de eu recorrer a terceiro, em vez de eu ir buscar auxílio em terceiro, eu vou acostumar a buscar em Deus, eu vou acostumar botar o meu joelho no chão, falar com Deus, porque... Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A tendência é sempre descansar nas pessoas e não em Deus. E jogar problemas para as pessoas e não problema para Deus. O problema é meu. Eu que vou ter que resolver. Então Deus pega, tira Abraão, põe ele ali sozinho. Aí lá na frente, mais lá na frente... Abraão tem um problema, teve um problema. Era ele e Ló, né? E Abraão teve um problema, ele teve que separar de Ló. E naquela situação onde ele estava, certamente ele pensou, nossa, se meu pai estivesse aqui. Nossa, se a minha irmã estivesse aqui. Naô, Milka, Arã, tivesse alguém aqui, eu ia pedir opinião. Eu ia pedir opinião. Não é assim que a gente faz? Aí vem um dar uma opinião, vem outro dar uma opinião, vem outro dar uma opinião, vem outro. Aí você resolve fazer de acordo com a opinião de alguém. E a sua mesmo, você não faz. Você vai ouvir. O que que Abraão fez? Ele teve que decidir. Só estava ele. Ele teve que decidir. Aí Ló resolve se separar. Teve um problema lá entre eles. Lá, e Ló falou, não, eu não posso continuar aqui. Abraão falou para ele, então tá bom. Então tá aqui, ó, a direita e a esquerda. Se você... Aí já entrou uma decisão sábia, inteligente... Né? O abençoado, orientada por Deus, a Abraão. E Abraão, então, fez de acordo com o que ele entendeu. Por isso que Jesus sempre falava com a gente assim, ó, faz conforme a sua fé. Às vezes tem irmão que me procura e fala, irmão, eu estou pensando em fazer isso. Eu estou achando isso, não sei o quê. O que você acha? Não, eu queria só uma opinião. É a coisa mais difícil. Porque, às vezes, a minha opinião é o que eu realmente gostaria que ele fizesse, ele não é capaz. Aí ele vai ouvir, às vezes, a opinião de um, de outro e vai fazer exatamente aquela que ele não devia fazer. Abraão toma a decisão, então faz o seguinte, ó, está aqui a direita e está aqui a esquerda. Se você escolher a direita, eu fico com a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu fico com a direita. Ló fez, separaram, continuava sendo a casa de Abraão, continuava sendo a família, Ló fazia parte da família, da casa de Abraão. Né? Então, não é que eu deixei de ser o pai do Alisson, não é que eu deixei de ser o mais velho da família, vamos dizer, não é que eu deixei de ser, debaixo, a partir de mim, a minha casa, tudo que vem depois de mim, tudo que tiver comigo é a minha casa. Para cima... é a casa do meu pai. Daqui para baixo é a minha casa. Mas isso não quer dizer que o Alisson, para resolver as coisas, tem que... tem que falar comigo. Não. Eu vou ter que ter sabedoria, entendimento, eu tenho que ter Deus comigo para ver como que eu vou resolver a questão do Alisson. Eu não posso chegar e dizer para ele, faz assim. Suzane, faz assim, você tem que fazer assim. Você tem que me obedecer. Nunca, nunca. Porque cada um tem a sua casa. Cada um tem a sua casa. O pai inteligente, a mãe inteligente, não vai se meter na vida da filha, não. Ela pode criar um problema. Amém? O que ela vai fazer? O que ela vai dizer? Minha filha, meu filho, faça conforme a sua fé. Faz conforme a sua fé. Amém? Você está ligada diretamente a que família, que casa. Ou você não saiu da minha e não fez a sua? Você não saiu da minha casa e fez a sua? Agora, cuida da sua. Você vai ter que fazer de acordo com a sua fé. Não, mas eu queria do senhor um conselho, eu queria do senhor uma orientação. Posso dar um conselho. Eu vou pegar, vou dizer para ele, ó, está escrito aqui, está vendo? Aqui, ó. Ó, você quer uma opinião? A minha opinião tem que ser a opinião de Deus. Aí eu vou dizer para ele, meu filho, a minha opinião é que você faça desse jeito. Mas sempre alguém vai ficar responsável, alguém vai ficar responsável. Então não é melhor que a responsabilidade fique diretamente ligada à casa, à família. Porque quem vai viver, quem vai conviver, quem vai sofrer as coisas, quem vai passar pelos problemas, é ali a família, a casa, que é constituída dali para baixo. Então, o Fred está querendo a casa dele. Por enquanto, ele entra na casa do pai dele, energia, tá? Água, imposto, tá nem aí, né? E claro que é para ele é confortável, confortável. Se ele quiser, inclusive, fazer filho lá dentro da casa da mãe do pai dele, pode. Mas não é o ideal. Porque de repente até o filho dele vai, o filho dele ali vai crescer de uma forma ilegal, de uma maneira errada. E aí o filho não sabe quem é o dono da casa. O filho não sabe, se ele crescer ali dessa forma, ele não sabe quem é que manda. Se apertar um, ele corre para o outro. Por isso que tem que sair, separar, tá? Viu, Fred? Você vai construir no mesmo lote, põe um muro, cerca, separa, energia independente, água independente, tudo tem que ser independente. E os problemas seus resolva você. Chorar, sabe? Lamentar. Não serve de exemplo a gente dar testemunho da gente mesmo. Mas eu estava comentando o seguinte, com 15 anos eu saí lá de Pirenópolis, eu já, 15 anos eu já estava enjoado de responsabilizar por mim. E vim para Goiânia. Com 15 anos, nunca mais voltei para casa, até mesmo porque eu tinha que fazer alguma coisa. E responsabilizar por tudo que eu fazia. E eu passei muitos problemas, muitos, sozinho, sozinho mesmo. E hoje eu dou graças a Deus. Eu sempre digo o seguinte, que quando eu fui enterrar, né, os meus filhos, dois, um que foi o companheiro do Daniel e a outra que viveu 20 e poucos dias, mas teve que ir na funerária, teve que arrumar, teve que a funerária levar o corpo, por menor que seja, por pequeno, eu pensei que pudesse botar dentro do carro e levar, né, mas não podia não. Aí eu tive que, eu me lembro, que era a funerária na frente e eu atrás. E o carro, eu arrumei um carro emprestado para poder ir atrás. Eu fui sozinho. Então, essa coisa de viver sozinho, muito só, me ajudou muito. Então eu penso que quando Deus chamou Abraão e falou para ele, olha, caso contrário, você nunca vai ter sua casa. Caso contrário, você nunca vai ter sua casa, porque você fica esperando pelos outros. Você fica dependendo dos outros. A gente se conforma, a gente aceita. Aceita, a gente aceita o governo dos outros e você não governa, você não manda. Você não dirige. Aí você começa a ter influência em todos. Não era assim com Abraão, não era assim. Amém? Vocês concordam? Então Deus, Ele quer a casa dele. E a casa de Deus, ela é a casa também que nós temos que espelhar. Aquela que nós devemos imitar é a maneira como Deus dirige a casa dele. A maneira como Deus faz a casa dele. Nós, eu creio que vocês já tiveram alguma opinião lá atrás. No capítulo 28 de Gênesis, versículo 10, Gênesis capítulo 28, versículo 10.
Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente.
Interessante. Deus já não tinha dado a terra para Abraão? Né? Deus tinha dado a terra para Abraão, como é que Deus podia dar para Jacó? Aí Deus parece que esqueceu de Abraão? Deus abandonou Abraão? Não. Ele chegou ali, Jacó, se Deus não falasse da forma como ele falou com Jacó, Jacó não teria a responsabilidade que ele teve, né? Jacó, o Deus, por que que o povo hebreu tinha uma coisa com a família de Abraão? Porque Abraão passou o jeito de ser para Jacó, né? Quando Isaac sai, Deus fala para ele, da mesma forma que falou com Jacó e da mesma forma que falou com Abraão. Agora, a minha aliança é com você, porque você está com a responsabilidade na mão. Às vezes, eu me sinto só. Eu gostaria, às vezes, de trabalhar ou de fazer as coisas. Né? Passar a responsabilidade para os outros. Mas eu, parece que eu não me sinto realmente é, que isso seja favorável. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade em relação à minha casa, em relação à igreja. A aliança que Deus faz, a família, é a família de Deus, é a casa de Deus. Jacó, quando acordou, ele estava ali deitado numa pedra, deitado com a cabeça numa pedra, e Deus falou para ele: olha, a terra onde você está deitado, quando assim, que foi de seu pai, foi do seu avô, agora é sua. Agora é sua. A responsabilidade agora é sua. Mesmo que o seu avô esteja vivo, mesmo que o seu pai esteja vivo, mas agora a minha aliança é com você, Fred. Agora a minha aliança é com você. Eu não desfiz a aliança com o seu pai, mas agora a minha aliança é com você. Então, se Deus atribuiu a nós, imagina que nós que somos hoje aqui, estamos aqui, e Deus atribuiu a nós a responsabilidade, nós não podemos jogar para ninguém. Assim é a sua casa, assim é a sua casa. Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, o Deus do teu pai, o Deus de Isaac. Ele fala aqui no versículo 13: eis que o Senhor está acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, vou te dar a ti e a tua semente. Na verdade, ele estava se referindo à tua semente, referindo a Deus, a Jesus Cristo. Na verdade, a terra pertence a Deus. A terra que ora existe, essa terra onde você está sentado, essa terra onde nós estamos, ela pertence a Deus. E nós aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando Deus a constituir a sua família, a família de Deus. Quem que está governando? Quem? Quem que dirige? Quem que dirige a sua casa? Deus. Porque você pertence a Ele, a família dEle. Mas, e aí? Mas o Senhor não falou que agora nós temos que responsabilizar pelos nossos atos? Tem. Mas isso não impede você de falar com seu pai, de falar, pedir conselho para o seu pai. Ele vai dizer para você: faz conforme a sua fé, faz do jeito que eu te ensinei. Aí tem muitas coisas que a gente depois vai ver, que a hora que você vai perguntar para Deus, Deus já vai responder para você: faz do jeito que eu te ensinei. Versículo 15 diz assim: eis que estou contigo. Versículo 15. Adriana, lê, por favor.
E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito.
Repete o finalzinho para você ver, Adriana. Até que...
até que te haja feito o que te tenho dito.
Então, o que que a minha casa vai servir para Deus? O que que a sua casa vai importar para Deus? Até que te haja feito o que eu tenho dito. Amém? Até que a vontade de Deus seja feita. Amém? Então você pensa assim, então o que, que a minha casa vai representar? O que tem a ver a minha casa? Até que a casa de Deus seja feita. Até que a casa de Deus se estabeleça. A sua, a minha, a outra, vai juntar as nossas casas, que vai formar a casa de Deus. Ó, eu vou ser com você. Faz do jeito que eu falei que fiz com seu pai, com seu avô, com sua avó. Faz do jeito que eu mandei vocês fazerem. Se vocês fizerem desse jeito, a minha vontade será feita. Até que haja feito o que tenho dito. Acordou Jacó. E ele, certamente assustado ali com aquele sonho, sentindo a presença de Deus, na verdade, o Senhor está nesse lugar. Então, o Senhor está na família que estiver fazendo a vontade de Deus. O Senhor vai estar na casa que estiver fazendo a vontade de Deus. O Senhor vai estar ali, guiando, orientando, ensinando, socorrendo, abençoando, dando força. Aquela casa, porque aquela casa juntada, incluída a casa de Deus, contribui para que a casa de Deus seja estabelecida. Seja estabelecida a casa do Senhor. Pega. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. A casa de Deus. Ele governando, mandando. Então, se eu quero estabelecer a minha justiça, se eu quiser fazer de uma maneira diferente, eu posso fazer. Só que eu vou me tornar os inimigos. Porque os inimigos de Deus não querem que a casa de Deus seja estabelecida. Os inimigos estabelecem a sua própria justiça e ele mesmo manda na sua casa. Né? Família, nós estamos falando. Vocês vejam então a importância que tem uma família. Como que pode existir a casa de Deus se não existir a sua casa? Como que vai existir a casa de Deus se não existir a sua? Se a sua casa cair, se a sua casa não funciona bem, como que fica a casa de Deus? Não é? A casa de Deus é como se fosse uma árvore, né? O tronco é cada galho, vamos dizer que seja uma casa. Cada galho que seja uma casa. O tronco é o que segura os galhos. A casa de Deus é isso aqui. Aí, a minha casa é uma imitação disso aqui. O tronco, numa proporção, o tronco, e aí vem os galhos. Agora, aí, aqui é a minha, essa é a minha casa. Aí tem um galho desse aqui, no caso, o Fred, resolve sair da casa do Tony, e ele vai pegar um galho que estava em outra casa, não sei como é que é lá na Cássia, mas ele foi lá, tirou um daqui, o Fred, magrinho, e a Cássia. Então, cada vai formar uma floresta, vai formar, né, as árvores. Cada árvore, pessoalmente, particularmente, eu sou a árvore, coletivamente, nós somos a árvore. Então é assim, aí vem a casa do Ítalo, da Adriana, a casa do Ítalo, da Adriana, né? Já tem um pedacinho lá, não tem um pedacinho lá, Adriana? Tem um pedacinho aparecendo lá. Daqui uns dias, Adriana, mas lá na frente, a tendência dele é sair. Quando tiverem lá vários, a tendência dele é sair. E vai formar, então, a outra casa. Cada casa dessa constitui a casa de Deus. Você concorda que não tem ninguém perdido? Não tem ninguém solto? Amém? De alguma maneira, Fabrício, de alguma maneira você está ligado a um tronco. Presta atenção. De alguma maneira você vai estar ligado a algum tronco. Amém? Amém. Com relação, eu vou pedir aqui rapidamente, só para a gente encerrar agora essa parte da manhã, e à noite a gente volta. O horário da noite é, agora vai ter o almoço, e o horário da noite é às 18h30. 18h30, o primeiro horário das 18h30 até às 20 horas. Eu vou pedir um redator da mesa 18. Ou a mesa 18 não tinha ninguém? Hã? Mesa 18. Levanta o braço aí, a mesa 18. Silvio, redator. Então dá lá o microfone lá pro... Quais as observações que vocês fizeram lá durante o tempo que vocês estiveram lá? Aí, guarda, porque nós vamos pedir em outras reuniões, à noite, se Deus quiser, a respeito da... Porque isso aqui é que é importante, vai lá.
A principal dela é o seguinte, nós discutimos muito assim, que tinha uma condição, tem uma condição, para que a família, ela... exista e subsista, né? Que é, ou seja, ela tem a casa, os filhos, o pai, a mãe, e ali em harmonia, e viva ali e seja abençoada. Aí a pergunta que nós fizemos foi o seguinte, Deus falou para Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra, né? Então nós estamos aqui, o pai e a mãe, eu quero que a minha casa seja abençoada, seja uma casa bendita, né? E aí nós perguntamos o seguinte, assim, como hoje eu estou em Abraão? Até, na verdade, o senhor andou respondendo aí, né? É, como que a minha casa hoje, ela se encontra, né, participante dessas bênçãos, né? Foi essa a pergunta. Como que a minha casa seria hoje... Como cumpriria na minha casa essa promessa de Deus? Ele falou que que todas as famílias seriam benditas, né, abençoadas em Abraão. Em ti, ele falou. Né?
Então, quem poderia responder?
Verdade, senhor.
Gilmar, que vai responder? Gilmar. Fala para o Gilmar. Você sabe o que ele perguntou, irmão?
Eu ouvi, ele disse qual que era a condição, né, para ser abençoado. Foi isso, se eu não entendi equivocado. É isso, Silvio? Tá. Uhum. Isso. Na nossa mesa também, a conversa que a gente abordou e que a gente levantou também foi, né, por esse caminho.
Tá, o som não está baixo, não? Tá horrível. Aumenta lá, por favor. Tem jeitão? Aumentou? Vai lá.
Aí a condição que nós também abordamos na nossa mesa, que a gente conversou entre os casais que estavam lá, foi exatamente, né, por esse caminho. A bênção sobre a família. Porque hoje a família está perdendo o conceito de família. Hoje o que o mundo, a mídia impõe, coloca dentro da família, perdeu esse conceito. A família está deixando de existir em função dessas coisas. Né? Se eu entendi a pergunta do Silvio, ele pegou a condição. Então, a gente teria que hoje viver como cristão, entender e aceitar, né, a bênção de Deus, porque o mundo está tirando esse...
Amém. Né? Mas você... A minha pode abaixar, a minha. Então... Você está respondendo para ele.
Isso.
Né? Então você está respondendo para ele. Não sei se você está gostando da resposta.
Será que essa resposta leva ele para o céu? Hã? Será que essa resposta põe ele no céu?
Hã? Precisava ter dois microfones.
Nós falamos o seguinte, assim, que eu falei assim, ó, eu até dei um exemplo, assim, que eu imagino que tinha alguma coisa em Abraão que Deus falou com ele, que falou, ó, se você me escutar, eu não sei, alguma coisa que Deus falou, ó, faça desse jeito que futuramente vão vir famílias que vão depender de algo que você está fazendo. Eu imaginei, assim, algo da sua vida, porque nós, tanto é que nós estamos lendo hoje Abraão, né, que seria ele exemplo, seria ele um modelo de uma família perfeita, né, que escutou Deus. Abraão escutou Deus. Abraão, por exemplo, aí eu falei assim, ó, Abraão, quando ele chegou, Deus, quando ele chegou na casa de Abraão, conversou com ele, né, conversou com Abraão, discutiu com ele, ia fazer, resolver um problema e falou com ele. E Abraão pegou e foi. A história lá fala que Abraão saiu de lá conversando com Deus e discutindo a respeito de problemas que eles iam resolver. Se chegar lá em casa hoje, eu vou ter que falar assim, senhor, o senhor espera que eu vou conversar com a Cida para ver se realmente nós vamos lá ver esse problema. Porque se ela responder para mim que não está muito de acordo, eu...
Amém.
Né?
Será que nós estamos entendendo o que o Silvio está querendo perguntar? Então, tem esse detalhe também. Amém? Às vezes o Silvio não está sabendo perguntar o que ele quer. Se alguém... O encontro é desse jeito mesmo. O nosso susto não. É desse jeito mesmo. Para vocês ter liberdade, assim. Então, eu não entendi o que o Silvio está querendo perguntar. O Vilmar falou, mas o Vilmar também não respondeu o que o Silvio estava perguntando. Até mesmo porque ele também não deve ter entendido o que o Silvio estava querendo perguntar.
Quer que eu faça a pergunta de novo?
Hã?
Quer que eu faça a pergunta de novo?
Pergunta, pessoal.
É o seguinte. nós lemos que Deus abençoaria todas as famílias em ti, lá falou, Abraão, isso. Falando com Abraão.
Quer dizer, você isso. Imaginou que a família fosse abençoada em Abraão?
Em Abraão.
É.
Né?
E aí?
Então, como que seria, então? Como que a minha casa, ela se tornaria uma casa abençoada hoje? Como que eu estaria em Abraão? Hoje?
Amém. Então, vamos lá, eu vou ajudar.
De que maneira?
Vou ajudar para poder ajudar, não vou responder tudo, não. Eu vou ajudar. Vocês acham que uma família poderia ser abençoada, ligada a Abraão? Então, o fato da família estar ligada a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias. O fato da família estar ligada a Abraão, ela seria abençoada? Quem falou não? Estão aqui. Então vem cá. Aqui, ó. Não, por quê?
Eu acho que não. Ismael também era filho de Abraão.
É.
Né? E a bênção não era para ele. A bênção era para o filho dele com a Sara. Eu acho que a gente vai ser abençoado em Deus, em Jesus Cristo. Eu entendi mais ou menos a pergunta dele e eu acho que o diferencial de Abraão foi obedecer. Por que, que Abraão foi abençoado? Porque ele obedeceu a Deus. Se a gente obedecer também, nós também vamos ser abençoados.
Amém. Então, é uma confusão, né? A verdade é que a coisa é muito confusa. Vamos lá, Estevão. Está querendo falar um negócio. Estevão está querendo falar um negócio. Tá. Vai lá. Dá para você. Vai lá, Estevão. Então, Estevão. Aqui, ó. A gente vai mexer muito. Mexer muito até a gente chegar a uma conclusão, se Deus quiser, ainda hoje. Amém? Vai lá.
Amém. Fiquei um pouco confuso, apesar de não ter entendido bem a pergunta deles, mas pelo que eu entendi, né, vou falar o que eu entendi então, né, que ele perguntou que se a gente, né, se espelhar na casa, né, de Abraão, a gente vai ser abençoado, né, se eu entendi dessa forma, né, eu creio que vai ser abençoado, né, porque com certeza ele tinha Deus, né? E se você tem Deus e mostra o fruto para uma pessoa, precisa de esse fruto estar em você, né? Precisa de alguém ver o fruto para poder ver Deus fazendo, né, a obra em alguém. Se eu entendi errado. Né?
Amém. Quem entendeu o que o Estevão falou? Eu tenho. Realmente é difícil, né? Às vezes a gente discorda, já reparou? Às vezes a gente quer explicar, às vezes até entende, mas você não consegue explicar, né? É um negócio complicado, difícil, mas... É, às vezes você até entende, mas você não consegue explicar. Realmente é uma coisa difícil. Pode, nem entende aquele que está ouvindo, e nem, às vezes, o tempo conseguiu... Na realidade, passar o que ele entendeu. Né, Estevão? Às vezes nem ele consegue passar o que ele entendeu. Não é assim? Eu sei que vocês estão esperando eu falar qualquer coisa, mas eu espero que vocês comentem mais. O que eles estão querendo, parece, cristão, parece, né? Que o que nós estamos querendo saber, o Silvio, etc., é assim. Como que nós vamos ser abençoados? Como que nós vamos ser abençoados? Estando aonde? Ligado a quê? Como é que nós vamos ser abençoados? Porque o que nós estamos querendo é ser abençoados. Não é sinistro? Como que nós vamos ser abençoados? Ligados a quê? Né? A Silva está dizendo aí, ligado a Deus, ligado a Jesus. Mas como que nós vamos estar ligados a Jesus? Para estar ligado a Deus, o que, que nós precisamos fazer? Vamos aí, ó, ficou até mais fácil. Para estarmos ligados a Deus o que, que nós precisamos fazer. Porque a gente já sabe, teoricamente, é que está ligado a Deus. Mas para estar ligado a Deus, o que é que eu preciso fazer? É isso? Deu para entender? Eu sei que a bênção é estar ligado a Deus, estar ligado a Cristo. A bênção é estar ligado. É. E para você estar ligado, para você ser abençoado, você tem que estar ligado a Abraão ou a Deus? Bem, tem que estar ligado. Agora, o que é que nós precisamos fazer, né, Estevão? Para estarmos ligados a Deus. O que que nós precisamos fazer para estarmos ligados a Deus? Presta atenção na pergunta. O que, se a resposta é estar ligado a Deus, o que que eu preciso fazer para estar ligado a Deus? Tá? A resposta vai sair, se Deus quiser, à noite. Amém? À noite. Como é que é? Não é. Precisa. Muita gente pensar, vai almoçar, lá no almoço vocês vão falar. Leva para lá isso. A pergunta dele: o que está ligado a Abraão? A Silva disse: tem que estar ligado a Deus. Porque quando Deus falou em ti, ele estava se referindo a semente de que era Cristo. Aquilo que estiver ligado, o que que eu preciso fazer? O que que é a família? O que que eu preciso fazer para ser então abençoado? O que que eu preciso fazer para estar ligado a Deus? O que que eu preciso fazer para estar ligado a Deus? É isso que vocês vão comentar na mesa. E escreve, se for o caso. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Nós não queremos estabelecer a nossa justiça. Nós não queremos impedir que a justiça de Deus seja feita. Na verdade, nós queremos ser abençoados. Nós queremos ser membros da família de Deus. Fazemos parte da casa de Deus. Andarmos ao teu lado, à sombra do Onipotente. Para não sermos afligidos, além daquilo que nós podemos suportar, para termos sempre o seu conselho, a orientação do Senhor, a paz, a bênção. O único lugar ali no Senhor. Por isso nós colocamos nas mesas a letra, este lugar é Cristo. Este lugar é Cristo. Foi onde Abraão esteve, onde Jacó, Isaac, onde nós também queremos estar. Nós também queremos estar. Nós também queremos ouvir do Senhor a mesma palavra. Em ti. Onde você está é a casa de Deus. Em ti está a bênção de Deus. Cada um de nós ouça do Senhor a mesma palavra que foi dita, a mesma palavra que foi dita a Abraão, Isaac, Jacó, José, todos receberam de Deus a mesma palavra. O lugar onde você está, a sua casa, a sua casa, em ti, está a bênção, está a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Deus, é que na próxima, quando nós voltarmos à noite, já estejamos um pouco mais descontraídos, soltos, dispostos a ouvir, a aceitar o governo do nosso Senhor. Amém.
Eu te ouvirei e a tua casa. irei contigo ao caminhar, e todo mundo te amará. Abençoe, boa sorte, né? Bons relacionamentos, que vocês possam realmente discutir, não assustem com as dificuldades. É bem normal, bem normal. Um bom apetite. E hoje nós atrasamos um pouco porque foi meio confuso a parte da manhã. Vai lá almoçar, Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde. 6:30, 18:30, tá?
E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne.
Amém. Mais uma vez.
E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne.
Amém. O que seria... Como que Deus, será que Deus, no começo, vamos ver aqui. Tá bom, filho, aí depois. Em Efésios capítulo 2, abre aí. Capítulo 2, versículo 12.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mais uma vez.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Amém. Lê o 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
Amém. O que significava a palavra gentio lá no Velho Testamento? Gentio. Hã? Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de Deus, da comunidade. Eu falei sobre família, o conceito de família, né? O conceito de família é uma comunidade constituída por um homem e uma mulher unidos
pelo laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união. A comunidade de Israel, o povo de Deus, existia no Velho Testamento? Existia? Existia. Deus pegou Abraão, nós acabamos de falar, e puxou Abraão, saiu com o povo de Deus. Aquilo era o povo de Deus. Jesus, Deus encontrou com Abraão, falou com Abraão e disse para ele, olha, sai do meio da sua parentela e eu vou abençoar você. Eu vou abençoar você, tudo que você fizer, onde você pisar, eu vou te abençoar. E Abraão veio. O que que era aquilo? O povo de Deus, a comunidade, né? O povo que Deus havia separado, tá? Aí chegou até Cristo. Aquele povo chegou até Cristo. O que que eram os gentios? Os gentios, todos que não fizessem parte daquele povo, daquela linhagem, daquela árvore, todos que não fizessem parte daquela família, qual família? A família de Abraão, a casa de Abraão, já começou desde lá, né? Todos que não faziam parte dela eram gentios. Quando Jesus veio, o que que Jesus tentou fazer? Ele veio para ele veio para reinar, ele veio para dirigir, ele veio para aquele povo. Mas quando ele chega, ele percebe que aquele povo aquela comunidade, aquilo que havia lá previsto na lei, não existia. Aquele povo continuava sem Deus. Continuava sem Deus. Jesus percebeu que aquele povo continuava sem Deus. Era para ser o povo de Deus, mas não tinha Deus. O que que faltava para o povo de Deus? O que que faltava para o povo de Deus? Deus. Deus veio para eles e eles não quiseram Deus. Então, passa a régua, acabou. Presta atenção. Jesus percebeu que faltava ali Deus. Se eles tivessem recebido Jesus, Jesus ia conversar para eles, falar, ó, está faltando Deus na sua vida. Ele ia chegar no outro, ia falar, ó, está faltando Deus. Mas eles resistiram aqui, falou, não está faltando Deus. Tá, calma, eu estou dizendo para vocês, está faltando Deus. Eles aceitaram Jesus? Eles receberam Jesus? Não. Então aquela comunidade, aquilo que era para ser a família de Deus, que era para ser o povo de Deus, não foi. Tá certo? Agora, se não tinha Deus aquele povo, imagina então os gentios. Se aquele povo não tinha Deus, imagina os gentios. Então, o que que a terra não tinha? Mais alto. Nem aquele povo que era para ter, e muito menos os gentios. Não tinham Deus. Quem viu isso? Jesus. Ele subiu no mais alto. A justiça de Deus estava nele. A visão de Deus estava nele. Jesus percebeu que o que faltava para a terra, faltava para o homem, era Deus. Não tinha Deus. Vocês concordam? Vamos repetir? Então, para você saber explicar para os outros. Vamos repetir. Então, vamos. O povo, que, que era para ser, que tinha tudo, Erickson, para ser, que conhecia a lei, sabe, que reunia, que ia na sinagoga, que fazia tudo bonitinho, que não sei o quê, que fazia longas orações, vestiam a caráter, vestiam. Aquele povo, se fosse eu olhar, eu não teria notado. Se fosse outro olhar, não teria notado. E Jesus viu. O que que Jesus viu naquele povo? O que que Jesus viu naquele povo? Parece? A falta, a ausência. Então aquele povo estava perdido. O que que Deus viu que aquele povo não tinha, Felipe? Hã? Ele chegou e falou: vocês são cegos e guias de cegos. Vocês não têm. O povo achou ruim. Achou ruim porque Deus falou: vocês não têm Deus. E o povo achou ruim. E a mesma coisa hoje, se falar para a gente que a gente não tem Deus, a gente não gosta, não. Gosta? Gosta, não. Bom, presta atenção. Um povo que fazia oração. Um povo que andava aparentemente direitinho. Um povo que dava o seu dízimo. Um povo que não sei o quê. Um povo que reunia, que estava ali na sinagoga todos os dias. Não tinha Deus. Conclui. E os gentios? O que que o homem não tinha? Deus. O que que não existia na terra? Deus. O homem então andava em seus próprios caminhos, faziam a vontade da carne e do pensamento, e não dava satisfação para Deus. Todo mundo, Ramiro, Todo mundo. Não havia um sequer. Aí o que que Jesus fez? O que que Jesus fez? Então você imagina aqui, Jesus. Uma... só carne. Concorda? Ou tem duas carnes aí? Responde, gente. Está dando para ver. Um só corpo, uma só carne. O que que tinha nesse corpo? Espera aí. Por enquanto, não. Você olhando aqui, você via o quê? Você via um homem? Ou não? Olhando assim, você não via um homem? Não era a carne de um homem? Não era uma pessoa? Esse homem, o que que tinha dentro dele? Era... o Fabrício estava apressado ali. O que que tinha dentro dele? Ou não? Amém? Ou ele era diferente? Não, ele nasceu da Virgem Maria, mas ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu... É, Gabi, quando você tira o menino lá, você sabe que é gente. Por quê, né, Gabi? Porque a mãe é gente. Olha, se tu estiver tirando, Gabi, for um gato, você vai jogar longe, né? For uma coisa diferente de gente. Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher, ele tinha que ter o Espírito, ou não? Era um homem. Ele tinha o sentimento de um homem, ele via as coisas como homem, ele sentia, deve ter chorado, ele deve ter sentido dor, ele deve ter sentido tristeza, ele deve ter sentido tudo. Quantas vezes Jesus ia lá para o horto, fazia orações, meditar, pensar, ficar isolado, sozinho, meditando, pensando, o que ele estava querendo entender? Por que o homem não tinha Deus? O que ele queria ver? Ele conhecia, ele reunia nas sinagogas, ele sabia o que o profeta Isaías tinha dito, Jeremias, etc. Ele sabia tudo. O que a lei dizia? Então ele foi ver que o homem não tinha Deus. O que faltava para o homem era Deus. Então o espírito do homem estava nele. Ele, esse espírito do homem, como é que ele chamava? Jesus. A virgem dará à luz um filho, seu nome será Jesus Cristo, Jesus, né? E ele salvará o seu povo do seu pecado. Qual era o pecado do povo? Não ter Deus. Aí estava o homem separado de Deus. Por que o homem estava separado de Deus? Por que o homem estava separado de Deus? Que dia que o homem separou de Deus? Que dia que o homem tornou o inimigo de Deus? Não foi quando o homem pecou? Não foi quando a humanidade pecou e ficou separada de Deus? A lei não conseguiu fazer. Abraão, você é meu amigo. Abraão, olha, você faz isso, faz assim, e etc. Abraão saiu. Se esforçou, mas todo mundo sabe que ao longo do caminho, quantas coisas aconteceram, quantas barbaridades. E chegou lá onde Jesus encontrou o povo, totalmente destruído, totalmente já desarrumado, aonde Jesus encontrou o povo. Era um povo que não tinha o Espírito de Deus. Aí, o que Jesus Cristo fez? Começou a... Ele sabia que Deus era Espírito, né? Então, o que ele fez? Deus... Vamos imaginar Deus aqui em cima. Aonde que vocês acham que Jesus invocava? A quem que ele chamava? A lei diz claramente em todo lugar que Deus existe, que Deus existe, que Deus é Espírito. Deus falou com Abraão. O Senhor falou com Abraão, o Senhor falou com Jacó. Jesus Cristo, estou falando, coloca-se no lugar de Jesus. Coloca-se no lugar de Jesus. Vocês acham que Jesus não sonhou? Será que Jesus não sentiu a presença de Deus? Ajuda, gente. Hã? Bom, aí, Erickson, ajuda, faz bem. Então, lá. Fala, Erickson.
Eu acho que ele meditou muito, ele sonhou muito, ele teve visões, sentiu muito a presença de Deus, ele
ficou muito. Chorou. Ele teve muitas vezes dificuldade, tristeza, tribulação, tentação. Você acha que ele não teve tentação?
Teve muitas.
Muita tentação, muitas. Pressão em cima. Qual era o problema dele? Era mulher? Era que a mulher separou dele? Era dinheiro que estava faltando na vida dele? Qual era o problema de Jesus? Por que ele sofria tanto, sofreu tanto?
Acho que ele queria Deus, encontrar Deus.
Você não acha que ele ficou preocupado com a comunidade de Israel que ele, você acha que ele não ficou preocupado com aquele povo?
É, isso mesmo. Eu acho que ele viu que ninguém tinha Deus, ele se preocupou e foi...
Porque ele veio para aquela comunidade, ele veio para fazer parte daquele povo. Ele nasceu ali. E aí ele, você acha que ele falou, mas como que eu vou ficar aqui? Como que eu vou dirigir esse povo? Como que eu vou me relacionar com esse povo? Você concorda que ele ficou muito preocupado?
Concordo. Até porque ele ficou por conta do povo.
E aí ele, você concorda que ele deve ter feito orações? Perguntar para Deus? Porque presta atenção, até agora nós estamos falando de uma pessoa que era um homem. Nós estamos falando de uma pessoa que era um homem. O Verbo se fez carne e habitou. Então, se esvaziou de tudo ali. Nós estamos falando de uma pessoa que era um homem, carne, osso e o espírito do homem. Porque para ele ser homem, ele tinha que ter o espírito do homem. Vamos lá, Eric, de novo? Qual era a preocupação então, meu filho?
Eu acho que a preocupação dele era, ele via que o povo não tinha Deus, ele percebeu isso, né? E ele foi atrás de Deus.
Como que ele ia viver naquele meio? Ele leu nas escrituras, ele veio com aquela finalidade, ele veio para, eu vim para reinar, mas como que eu vou reinar? Eu vim para ser o governador, mas como que eu vou governar? Se o povo não me escuta, se o povo não... Então eu vou falar com Deus, o Senhor me mandou. Como é que eu explico isso melhor? É difícil a gente explicar coisa espiritual. Para quem é?
Carnal.
Carnal, não é? É difícil. Porque quando Jesus mandou, quando Deus lá no Velho Testamento mandou o profeta, Deus falava com o profeta, vai lá e fala isso, isso, isso. O profeta ia e falava. Ó, vai lá e fala para Davi que se ele não fizer desse jeito, vai acontecer isso, isso e isso. Vai lá e fala com Salomão que ele faça assim, assim, assado. O profeta ia, dava o recado e pronto. Vocês acham que Jesus Cristo foi o quê? Um enviado de Deus? Uma pessoa, um profeta? Que veio ao mundo com uma finalidade? Ele veio ao mundo com uma finalidade. Olha, se Samuel tinha o que fazer, se Isaías tinha o que fazer, Isaías foi e escreveu o que Deus falou com ele, ele escreveu. Jeremias, etc. Aí vem, presta atenção, enche a boca e fala Jesus Cristo. Veio Jesus Cristo fazer o quê? Um enviado de Deus. Profeta. Profeta. Amém? Salvador. Seria o salvo, você vai salvar. Ele tinha uma missão para fazer. Ele tinha alguma coisa para fazer. Tinha não? Tem. Amém? Não é uma religião, não é uma coisa que se Jesus depois se inventou fazer então. Não, ele já nasceu. Nasceu para ser aquilo, gente. Assim como Samuel nasceu para ser profeta. E foi profeta. Isaías, Jeremias e etc. Ezequiel, Daniel. E olha, você vê quantos homens Deus usou durante o tempo para falar com a humanidade. Deus estava ali em cada um daqueles tentando falar com a humanidade. Com uma humanidade que havia entrado, se tornado inimiga. Uma humanidade que lá se tornou inimiga. Quando Deus pegou Abraão, Ele puxou Abraão. Abraão não é que Abraão queria. Abraão não estava nem sabendo. Deus ofereceu uma coisa para ele natural, para ver se ele... Não ofereceu uma coisa espiritual. Ele saiu, sabe o que ele saiu? Porque Deus ofereceu para ele uma coisa natural. O que, que Deus ofereceu? Uma terra, você vai ver o tamanho da terra. E ele foi logo. Uma terra boa. Sabe o que, que ele foi? Porque ele foi, que Deus ofereceu para ele foi uma coisa natural. Quantos homens Deus usou ao longo do tempo? Qual a intenção de Deus? Falar com um homem, com uma pessoa que tinha se tornado inimiga de Deus, que tinha perdido o lugar dela no céu. O homem perdeu o lugar dele com Deus. Jesus viu isso. Falou, o que é que eu vim fazer na terra? O que é que eu estou aqui na terra? Fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer? Será que ele estava aqui assim ao léu, perdido? Ou, com 12 anos, com 10 anos, com 15 anos, aquele menino incomodado, aquele menino tal, e quanto mais ele lia, quanto mais ele buscava, quanto mais ele meditava, quanto mais ele tinha sonho, visões, quanto mais ele entendia o que, que ele tinha que fazer. João Batista não sabia o que tinha que fazer? João Batista não sabia o que tinha que fazer? Sabia ou não sabia? E não fez o que ele tinha que fazer? E o que que João falou? Esse aí, eu não sou digno nem de amarrar o sapato dele. Porque a missão dele é muito alta. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. A missão dele é muito alta. Ele veio revelar Deus ao mundo. Ele veio para falar com o homem. Não foi recado. Não foi uma coisa assim. Não. Ele veio para ser Deus. Aí você imagina um homem ter que acreditar nisso. Você imagina uma pessoa ter que acreditar nisso. Você ter um sonho, e no sonho está dizendo para você, você é Deus. E aí você acorda. Você ter uma visão, e na visão está mostrando que você é Deus. Amém? Experimenta andar sobre as águas, você vê. Experimenta mandar um morto levantar, você vê. Você é Deus. E ele acordava com certeza, porque ele dormia ou não dormia? Comia? Comia. Mas aí falava com ele, tinha alguma coisa falando com ele. Eu entendo perfeitamente dessa forma. Então, a princípio, o que que tinha nesse homem? Bem claro o espírito do homem. O que que é o espírito do homem? O espírito do homem quer comer, o espírito do homem quer tomar banho. O espírito do homem, o que mais que quer? O espírito do homem, vamos lá, ajuda, vocês não são homens. O espírito do homem, o que quer? Hã? Trabalhar, casar. Ali estava o espírito do homem. E o espírito de Deus? O Espírito de Deus. Que é o quê? O Espírito de Deus. O que é que o Espírito de Deus quer? O seu Espírito quer fazer a sua vontade. A sua. Quer o quê? Isso, mais alto. Né? Passear. O que mais? Ninguém não quer nada. Hoje eu já... Realmente ninguém está querendo nada. Amém? O espírito do homem que nele estava queria. E ele não estava ali para fazer. Ele não estava ali para fazer a vontade do homem. Ele não estava ali para fazer a vontade. Porque quando ele viu o sonho, tudo indicava que ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, Toninho, para ele fazer a vontade de Deus, ele precisava do Espírito de Deus. Ele precisava do Espírito de Deus. Ele já tinha, presta bem atenção, ele já tinha o Espírito do homem. Por que ele já tinha o Espírito do homem? Porque ele dormia igual o homem, ele vestia igual o homem, ele sentia igual o homem, ele tomava banho igual o homem, ele fazia tudo que um homem faz. Por que você sabe que é macaco? Por que você sabe que é gato? Porque mia, né? Por que você sabe que é cachorro? Mija no poste, né? Você sabe que é cachorro por causa das características, porque late. Por que você sabe que é homem? Jesus pega e chega um momento que ele fala assim: creia pelo menos por causa, vê se um homem tem vontade de fazer o que eu faço, vê se um homem tem vontade de fazer o que eu faço, creia pelo menos por causa das coisas que eu faço. Então, ele, Jesus, trouxe o Espírito de Deus para ele. Jesus foi e buscou, Jesus foi durante até 30 anos, eu imagino, Jesus querendo Deus. Eu vim para fazer a tua vontade. Então, estava ali o homem e Deus. Numa só. Estava ali o homem e Deus. Numa só. Presta atenção nisso aqui, que vai matar a charada aqui. Estava aqui numa só carne. O homem e Deus. Aquilo que era separado, uniu. Aquilo que estava separado, uniu. Amém? O amor desse homem, o amor desse homem por Israel, o amor desse homem por ver a humanidade daquele jeito, sabe? Ele se esvaziou, ele rejeitou tudo o que o homem gosta, mulher, diz daquilo. Ele, por que ele largou tudo, Ramiro? Por que ele deixou tudo? O amor desse homem, pela falta de Deus que ele via em Israel. Ele amou tanto, falou, como pode? Como é que vai ser agora para frente? ao longo desse tanto de tempo, chegar aqui sem Deus? Ele reconciliou o homem com Deus. Ele trouxe Deus para o homem. Numa só carne estava o homem e Deus. Eu e o Pai. Eu e o Pai somos um. Nós não estamos mais separados. Nós estamos unidos. Eu e o Pai somos um. O homem não estava mais sem Deus. O homem não estava mais sem Deus. Ninguém podia dizer agora que o homem estava sem Deus. Não. Tinha uma pessoa que estava com Deus. E o nome dele era Jesus. Deu para entender? Dois numa só carne. O que que uniu o Espírito de Deus e o Espírito do homem numa só carne? A que permitiu realmente que houvesse uma pessoa só. Agora você pega assim, o marido e a mulher. Até aqui vocês entenderam? Deu para entender? O marido, igual você pega o marido e a mulher. Esse marido tem um espírito e a mulher tem outro espírito. Mas aí eles resolvem se juntar, né? Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Então, se eles estão juntos, é porque eles estão de acordo. Não quer dizer que eles têm Deus. Não quer dizer que eles têm Deus. Eles estão apenas de acordo. Andarão dois juntos se não houver acordo? Não. Por enquanto, eles estão de acordo. Por isso que eles andam juntos. O que que eles vão precisar para que o espírito deles seja o mesmo? O que que Jesus precisou para que o espírito do homem que estava nele fosse igual ao Espírito de Deus? Que ele e o Pai fossem um. O que que Jesus precisou fazer? Buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Vocês concordam que Jesus buscou a Deus? Ou ele ficou sentado em algum lugar, esperado uma poltrona, esperando Deus? Ele ficou assim? Não. O que que foi preciso Jesus fazer para que Deus e ele fosse um? Então, os dois casais, aliás, as duas pessoas que formam o casal, eles estão juntos. Por que que eles estão juntos? Eles estão apenas de acordo. Você concorda? Concorda. Você concorda? Concorda. Isso quer dizer que eles têm Deus? Não. Eles vão, amém? Deixa o homem a sua casa e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eles são uma só carne. Eles não são um só espírito. Eles são uma só carne. Por que que eles são uma só carne? É porque eles se uniram. Porque eles estão de acordo. Porque se estão juntos, é porque estão de acordo. Mas o marido não presta. Sabe por que ele não presta? Porque ele anda com aquela mulher. Sabe por que a mulher não presta? Porque ele anda com aquele marido. E eles estão juntos, quando você vê os dois juntos, aí você vai falar, um é melhor que o outro. Não, meu filho, é a tampa e o balaio. É a tampa e o balaio. Um não presta e o outro não vale nada. Se eles estão juntos, é porque estão de acordo. Então nós temos ali o Fred e a Cássia. Há muito tempo que os dois estão ali enrolados, os dois. Sabe por quê? Porque se não tivesse de acordo, eles estariam juntos. Amém? E o que que eles vão precisar para que eles... O que que eles vão precisar para que eles tornem um com Deus? Não é? Se amanhã, depois, um quer Deus e o outro não quer, como é que vai ficar? Eles tinham que olhar isso antes. Eles tinham que olhar isso antes. Muita coisa o casal teria que olhar antes. Porque depois que você se uniu, é porque vocês estão de acordo. Agora, da agora para frente, se você for reclamar, Deus vai dizer para você: por que que você escolheu? Por que que você se uniu? Por que que você fez? Você não sabia? Não, eu não sabia. Então agora, você vai repudiar a mulher? Agora você vai mandar a mulher embora? Agora você não vai... Não. Se você quer Deus, você vai ter que buscar Deus, independente da mulher. Ficou mais fácil ou ficou pior? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Então, vocês concordam que se Jesus tivesse casado, ficava mais difícil para ele? Você concorda que eu tenho o espírito do homem e eu quero o espírito de Deus? Se eu estiver sozinho, é mais fácil. Porque toda decisão vai depender só de mim. Toda decisão vai depender só de mim. Mas se tiver dois, vocês dois, gente, é uma só carne. Você pega assim, carne de pescoço, é bom? Qual a outra carne que não é boa? Se você misturar carne de pescoço com filé, tal, ainda dá um almoço. Mas se você misturar já era difícil, aí você se junta a uma que é mais difícil ainda. É? Você fazia parte de uma casa que era difícil, onde tinha ladrão, prostituta, onde tinha violência, onde tinha tal, etc. Era uma árvore difícil. E você está numa árvore aqui, e você resolve se unir àquela. Não vai ficar mais difícil? Às vezes, na hora do noivado, a gente pergunta se você já reparou, porque depois você não pode, essa família, é não sei o quê, é os fulano, é os bertano, que não, né? Não adianta você falar isso, você se uniu ali. O que, que vocês vão ser? Uma só carne. Juntou a carne com a carne. Mas carne não herdará o reino de Deus. Não é o fato de casou bonitinho, foi no cartório, tal, arrumou, que não. Ali é apenas a junção da carne. Estão de acordo, concordaram, etc. Se quiserem, Deus, se quiserem Deus, quem que tem que buscar? Quem que tem que buscar? A mulher pode ficar esperando pelo marido? O marido pode ficar esperando pela mulher? Mas de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Não tem esse negócio de casou, agora nós estamos casados. Agora, o marido que busque para mim, a mulher que busque para mim, ela tem o tempo, ela fica às vezes o dia inteiro em casa, ela tem tempo, ela vai buscar Deus para mim. Não é assim. Vocês concordam? Pega o microfone e me fala se você entendeu. Eberton, pega o microfone, por favor. Por que que você teve coragem de se unir à Livinha?
Isso foi há muitos anos, hein, irmão, assim. Isso foi há muitos anos.
É.
Na época eu achava engraçadinha, bonitinha. É. Queria resolver meu problema ali de estar sempre com a mulher do lado, e era mais ou menos isso. Não tinha muito essa percepção espiritual, não.
Você não pensou muito, né? Aliás, até pensou, mas não pensou no que tinha que pensar, né, Eberson? Ele pensou muito. O que que ele pensou? O mais rápido possível, vamos tornar uma só carne, né? O mais rápido possível. Vamos tornar uma só carne. Ele olhou só, vamos dizer assim, é o que o Theo está olhando, vai olhar. O que, é assim, a gente imagina, a gente não imagina que depois, para buscar a Deus, para ter o Espírito de Deus, porque na verdade Deus não vai salvar a casa assim num pacote. Creia e será salvo tu e tua casa. Creia, tu. Aí a casa, também a casa, vai ter que crer. Eu crendo, eu vou ajudar muito a minha casa. Eu vou ajudar muito a minha casa. Mas vocês viram que Abraão teve gente da casa dele, os filhos de Jacó, os filhos de Isaú, filho de Isaac, Isaú. Será que Isaac não creu? Amém? Fala, Eberson. Você entendeu isso aqui, Eberson? O que você entendeu?
O senhor comentou que tem uma diferença muito grande entre você ser uma só carne e você ser um só com Cristo, ou seja, você ter o mesmo Espírito de Deus, né? Poder falar como Cristo falou, eu e o Pai somos um. Tem muita diferença, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você se casou, naturalmente, Jesus falou, se casou, se tornou uma só carne. Pelo menos foi assim desde o início, né? A intenção, quando Deus formou o homem e a mulher, foi para isso. Então, Jesus é explicando isso, mas ele não falou que, sendo assim, você consegue ser um com Deus, não tem nada, os dois vão ser um com Deus se um buscar Deus. Agora começa uma certa independência, tanto é que ele falou lá na frente, falou, um vai ser deixado, outro vai ser tomado. O casal, ele tava falando inclusive do casal. É. Um vai estar na cama, um será tomado, outro será deixado. É um casal que ele está falando.
Amém. Dá aí, Fabrício. Vamos ver, Fabrício. Você entendeu aqui lá? Se vê como que Jesus pensou. Então, eu preciso ter o Espírito dele. Quem não tem o Espírito dele, como é que vai pensar como ele? Como é que vai ver as coisas como ele viu? Quem não tem o Espírito dele, vê, ele se uniu a Deus de tal maneira né, que ele se uniu a Deus de tal maneira que ele e Deus, e essa união foi feita, foi possível ser feita através da carne ou através do Espírito? Do Espírito. Então a gente une a carne. Eu vou lá, peguei a minha esposa, tal, e me uni a ela, me uni à família dela, me uni ao povo dela. Eu quis, eu concordei. Falar que eu fui obrigado a fazer isso, não foi. Agora, como que eu vou fazer para me unir a Deus? Né? Foi o que Jesus fez. Ele e Deus, ele. E o Pai. Era uma pessoa só. Então, agora, são duas carnes, né, que se unem numa só carne, porque os dois se uniram, é uma carne só. E eles vão buscar essa unidade também no Espírito. Vamos buscar essa unidade também no Espírito. Será que você pensa como seu marido? Será que você vê como sua esposa? Você concorda com seu marido espiritualmente? Ou ainda está apenas na junção da carne? Fala, Fabrício. Ué, meu Deus, o tempo está passando, eu esqueci. A noite. 8:20. Está na hora. Fala, Fabinho.
Amém. É, quando a gente lia que uniciaram o homem à sua mulher e os dois seriam uma só carne, a gente já tem uma impressão assim que já será uma coisa do céu, como se já fosse uma coisa assim de Deus, né? Mas agora ficou bem claro que realmente não é assim. Iniciar os dois, eles vão se unir e vão virar uma só carne. Ainda permanecem na carne, normalmente. E aí, individualmente, um dos dois, os dois vão ter que buscar a Deus para que se tornem um com Deus.
É. Quando Jesus fala assim, os seus inimigos serão da sua própria carne, da sua própria casa. Então, os inimigos do homem passariam a ser, né, o zelo da casa, os cuidados, as coisas, etc. Não nos dá o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só se consegue falando com Deus, buscando a Deus. E se a mulher for esperar isso pelo marido, ou o marido foi esperar pela mulher. Vocês concordam que não está certo? E se o homem quiser ajudar a sua casa, ajudar a mulher, ajudar os filhos, ele tem que buscar Deus. Ele tem que buscar Deus. Se a mulher quiser fazer isso, ela vai buscar Deus. Amém? É muito comum o casamento acomodar, relaxar, sabe? Por que normalmente relaxa? Por que normalmente acaba? Porque é o seguinte, porque começa então a conversar um com o outro. E um começa a concordar com o outro, começa a aceitar o outro. Você vai na reunião? Eu vou não. Tá. Então eu também não vou. Às vezes a pessoa está doidinha para não ir. Aí quando o marido fala que não vai, aí que não vai mesmo. Vamos orar? Ora você. Não é você o santo? Não é você o bonzão? Hã? Você quer Deus? Então ora você. Isso anima ou desanima o homem? Vamos ali? Por isso é que você, quando quiser buscar Deus, você tem que ser sozinho. Você não pode, você tem que... Não chama... O negócio de oração junto, mulher e marido, tá? Vamos orar nós, a casa, fazer oração em casa, pôr os filhos tudo junto. Isso aí... Funciona não. Amém? Você tem que deixar tudo buscar a Deus. Põe tudo para dormir. Você põe tudo para dormir. Porque dormindo eles não dão trabalho. Você põe para dormir filho, mulher, tudo e tal. E vai buscar a Deus. Se você quiser ajudar sua casa. Nesse quesito, nesse ponto. Como é que está a sua casa? Jaqueline, dá para lá para a Jaqueline. Você acha? Fala, Jaqueline. No que eu estou falando, o que, que você vê? Como que você vê? Lá na sua casa, por exemplo, você acha que você ajuda o Toninho a buscar Deus ou você busca Deus? E o Toninho atrapalha? Como é que é lá?
Não, eu acho que ninguém atrapalha ninguém. Hã? Ele busca e eu busco. Ele busca para lá e eu busco para cá.
É?
É.
Ele busca para lá, você busca para cá.
É.
E como é que está indo?
Ah, muito bom não, mais ou menos.
É? Dá para o Toninho ver, Toninho. É assim lá, Toninho.
Aí, na verdade, o som está estranho, né? Na verdade, eu não sei da Jaqueline.
Agora presta atenção. O Toninho sai e vai fazer reunião lá na casa da Jéssica, mas o Luiz Pá. Você sabia que lá na casa é desse jeito? Um busca para lá, outro busca para cá? Você sabia que lá... A coisa não funciona?
Deixa eu explicar direito. Não é assim, não. Espera aí. Calma.
Né?
Põe um boi na frente.
Né?
Não.
E o Toninho chega lá para fazer reunião na casa da Jéssica e como se a coisa funcionasse na casa dele.
Não, eu quis dizer assim, Marrocino. Que a gente não... Assim, na verdade, eu não vou mentir. A gente não tem esse hábito mesmo de orar junto.
Não tem.
Não tem.
Eu sei disso, eu sei
então,
disso.
Mas eu oro, eu faço a minha parte, assim. E nem sempre ele vê. Por quê?
Por que é difícil para vocês dois juntos?
Mas nem sei porquê, assim, ele ora muito, mais do que eu acho. Ele lê muito mais do que eu. Até porque ele faz reunião, ele prega, e mesmo fora disso...
É, eu vou te ajudar. É, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ele não falou, nós e o Pai somos um. Eu preciso ser um com Deus, a minha mulher precisa ser um com Deus. O meu filho tem que ser um com Deus. O que eu faço para minha mulher é incentivar, é não atrapalhar, Joaquim. Se você falar assim, olha, não, lá em casa, o Toninho chega na casa da Jéssica e fala, ó, lá em casa é assim, a Jaqueline, ela não me atrapalha em nada. Quanto mais ela me aporrinha, quanto mais ela me atenta, mais vontade de buscar Deus eu tenho. Não é assim, Toninho? Então, você chega lá, Toninho, e fala a verdade, fala, lá em casa é assim, ó, Jaqueline, ela não me atrapalha, coitada, eu busco a Deus, e eu estou vendo o esforço dela de buscar a Deus também, e é uma luta, é uma tribulação, é difícil. Então, Jéssica, você e o Luizmar, não fica esperando um pelo outro. Você e o Luizmar, olha, vai ter muita dificuldade, muita tribulação. Cuidado para que o casamento não impeça você de chegar até Deus. Cuidado para que o casamento não impeça você de entrar no céu. Né, já? Pode continuar. Hã?
Não, é o que eu estava falando, assim, a gente não tem esse hábito, a gente até já teve de orar junto e tal, mas hoje ele ora nos horários dele. Ele fecha no quarto e ora, lê a Bíblia o tempo todo que ele tem livre, né? E eu sou mais assim, não sei se é porque a mulher ela corre muito durante o dia, com casa, com as coisas. Eu tenho um costume mais de orar mais de madrugada, mais tarde. Às vezes eu passo até a noite, pode até não acreditar, mas às vezes eu, porque eu tenho insônia também, né? Aí eu passo a noite, às vezes, orando pelos filhos, orando por todo mundo, orando... pedindo a Deus para me fazer entender o que eu tenho, como eu tenho que ser, o que, que eu tenho que fazer para servir Ele, né? Me mostrar sempre o caminho, tudo. Mas assim, não é que eu tento não atrapalhar Ele, né? Até porque, assim, igual quando Ele vai para as reuniões, eu não vou muito com Ele, mas hoje eu não estou indo muito, porque realmente a gente que está em casa que sabe das coisas, né? Então, assim... Como eu estou tendo muito problema assim, de saúde ultimamente, eu não tenho conseguido acompanhar ele o tanto que talvez eu até teria que acompanhar. Mas também eu não atrapalho e acho bom demais que ele vai mesmo, que ele faça a obra de Deus, que foi para isso que Deus, né, colocou ele aí. E fico em casa e oro e peço a Deus para ir com ele, ajudar, na medida do possível. Né? Não sei se está dando para explicar o que, é que eu estou querendo dizer.
Amém. Então, vocês concordam que que se nós renunciarmos, humilharmos, se nós resolvermos, então, sabendo dessa dificuldade, não sermos iludidos, enganados, entender que eu preciso, se eu bater de frente com a minha esposa, não vai ser pior? Se eu criticar a minha esposa, não vai ser pior? Se eu acusar a minha esposa, não vai ser pior? E não vai ser melhor se eu entender a dificuldade dela, se eu, vamos dizer assim, buscar até mesmo para mim, para ela, para mim e para o meu filho, para mim e para a minha casa, não vai ser melhor do que eu bater de frente com a minha casa, do que eu acusar a minha casa? Se eu chegar, por exemplo, no meu filho e dizer para ele, é porque você não busca Deus, chegar na minha filha, é porque você não faz isso e tal e etc, é porque você é isso, você é aquilo, não estaria errado dessa forma? Não seria muito melhor se eu me humilhasse, seja para meu filho, para minha esposa, para quem dentro da minha casa, e que eu fosse dentro da minha casa, vamos dizer assim, a luz, o espelho, que eu fosse dentro da minha casa, aquela pessoa, né, que a minha casa pudesse imitar, ou a minha arrogância, a minha exigência, a minha cobrança, ajudaria? Hã? Então, nós vamos depois, nas próximas reuniões, entender um pouquinho como é que vai funcionar a sua casa. Porque vocês se uniram e agora tem que buscar Deus. Se é que você quer Deus, vocês se uniram, como você vai fazer para, então, sentir mais facilidade, talvez, ou menos dificuldade, para poder chegar até Deus? O que é que nós precisamos evitar? O que é que estaria nos atrapalhando? Amém? Jesus Cristo, numa só carne, ia ser da mesma forma, seremos nós. Eu, numa só carne, eu e o Pai seremos um. Se a minha esposa se unir a mim, também estará se unindo ao meu Deus. A minha esposa se uniu a mim, ela é obrigada a se unir a mim? Não. Mas se ela se unir a mim, ela estará também se unindo ao meu Deus. Então, quanto mais eu busco a Deus para mim, eu estou buscando para ela também. Porque ela se uniu a mim. Ela se uniu a mim, se uniu ao meu Deus. E aí eu busco para ela e para a minha casa. Amém? Eu busco para ela e por minha casa. Eu não tenho preguiça, eu não tenho, sabe, eu busco para ela e para minha casa. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai buscar, se é que você quiser, salvar a sua casa, você vai buscar para você, para a sua casa. Aquele lá buscou para ele e para a igreja. Hoje só é possível fazer o que nós estamos querendo fazer por causa dele. Hoje só é possível ser um com Deus por causa dele. Está bem? A briga, a separação, a intriga que existia entre Deus e o homem, não existe mais. Aquela parede foi quebrada, aquela separação não existe. Agora, nós estamos reconciliados com Deus e podemos, então, ir até Deus. O que é que te impede? Né? A sua mulher? Não, a sua mulher pode te ajudar. O seu filho? Não, o seu filho pode te ajudar. Nada pode nos separar de Deus. Nada, nada. E você põe na sua cabeça isso. Não é meu, na verdade, não é meu filho. Não é, isso é, o próprio inimigo vai nos acusar. Vou fazer para você que é por causa disso, é por causa daquilo. Não tem nada que pode nos separar de Deus. O que está separando, Chile? Nada, não tem nada. Como é que você pode... O que está te atrapalhando? O que está te pedindo, Jaqueline? Amém? Mais ou menos por aí. Deixe bem claro uma coisa e nós vamos agora para um intervalo e você leva na conversa que vai ter por aí eu quero que vocês pensem bem nisso. Como foi que Jesus entendeu, descobriu, como foi que Jesus fez para que ele e Deus tivessem o mesmo Espírito? A nossa salvação é a mesma coisa. Deus, Cristo em nós. Então, Deus, nós também precisamos de quê? Nós também precisamos de quê? Do Espírito de Deus. Então, todo mundo, nós precisamos de quê?
Do Espírito de Deus.
Se nós quisermos, nós vamos precisar do Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus tem que existir aonde? Em cada um de nós. E, como a gente estava falando aqui da Jaqueline, o Toninho, eu poderia citar o meu caso, nosso caso. Quantas vezes eu, no começo, eu achava que a Nilce tinha que me acompanhar. Mas foi para mim muito bom a partir do momento que eu entendi que eu tinha que fazer por ela. Eu tinha que fazer por ela. Assim como Jesus deu a vida por mim, eu teria que dar a minha vida também por ela. Por ela e por minha casa. Eu só entendi, não sei se eu fiz certo, não, né? Eu só entendi. E você? Se você dá, é capaz de dar a sua vida pela sua casa, ou então, se você não dá a sua vida pela sua casa, como você daria a sua vida pelos seus irmãos? Pelas pessoas que você não conhece? Se você não dá a sua vida pela sua casa, como você daria a sua vida pelas pessoas que você não conhece? Deu para entender? Valeu. Pega aí o microfone. Nós falamos que ao longo do encontro a gente vai respondendo as perguntas. O Eric está falando uma coisa aqui, vamos lá.
É porque eu lembrei, eu fiquei pensando na pergunta de manhã. Como que faria para a gente se ligar a Deus?
Isso.
Ligar na árvore.
Na árvore.
E o Senhor falou no exemplo de Jesus e Deus, né? Ele buscou a Deus, ele adquiriu o Espírito de Deus.
Isso.
E deu exemplo também dos casais. Então é buscando a Deus que nós vamos se ligar a Deus. Né?
Ele deu a vida dele, vendo Israel, vendo a tristeza, ele deu a vida dele, por aqui, vocês concordam? E tudo que Jesus fez, nós somos imitadores, concorda? Isso nos liga a ele. Pode falar.
Oh, amém. Então ele deu a vida pelo homem, né? E nós vamos fazer a mesma coisa, dar a vida.
Amém. Agora, aqui uma pergunta que, né, eu gosto de repetir muito para poder ficar bem claro. Você já pensou, se você não é capaz de dar a sua vida pela sua casa?
Amém. Se nós não somos capazes de dar a vida pela esposa, pelo filho, pelos filhos, né? Pela família, pela casa, pelo que a gente não conhece, muito menos.
Muito menos. Então aí a gente vê religiões por aí e tal, se tu não deu certo com a mulher, joga fora. Não deu certo com um, joga fora. E aí ainda fica dando uma de espiritual. Aí rompe com uma, repudia a outra e faz não sei o quê, e não tem paciência, e não tem nenhuma vida espiritual dentro de casa. Vai ter fora. Se você não dá a sua vida por sua casa, se você está ali sempre cobrando, concorda, filho?
Concordo. E para dar a vida pela casa, tem que adquirir o mesmo espírito que Jesus adquiriu.
É uma coisa...
Ligada a outra.
Ligada a outra. Na medida que o Espírito de Deus vai entrando...
Vai entrando um amor também.
Vai entrando. Deus vai... O homem velho vai saindo e o novo homem... vai ficando. Amém? Então vamos para o intervalo pensando nisso. Comentem essa questão. É fundamental que você pense nisso. Qual o seu papel dentro da sua casa? Qual a sua função dentro da sua casa? O que que Deus espera de você, mãe? O que que Deus espera de você, pai? O que que Deus espera de você, marido? Esposa? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Amém, Jesus. É difícil. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. O seu entendimento não é o nosso. Nós não podemos ficar aqui parados. Nós não podemos ficar alheios ao tempo, porque nós temos, meu Deus, muito o que fazer. Nós temos uma carreira a correr. Nós temos uma vitória a alcançar. Não estaria o Senhor hoje mostrando que se a nossa casa, se a nossa casa não tem ninguém dando a vida por ela, será que nós estaríamos dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos? Será que nós estamos entendendo o chamado de Deus para nós? Assim como o Senhor Jesus entendeu o chamado de Deus para o Senhor, e o Senhor não hesitou em dar a sua vida, volto a dizer, Jesus, como poderia eu ignorar isso se a minha casa, se a casa de Deus estava totalmente destruída, em ruína, e ninguém chorava por ela? A casa de Deus estava destruída, em ruína. E o Senhor viu isso e chorou por ela. Eu creio que a nossa casa, de hoje em diante, nós vamos começar a olhar que é a união de todas as nossas casas que fará uma casa de Deus. A união de todas as nossas casas é que fará uma casa de Deus bonita. Abra os nossos olhos para que nós possamos participar desse Espírito que tinha no Senhor. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Dá a sua vida pelos irmãos. E eles estão ali, pertinho de nós, na nossa casa, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.